Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita, muita chacota. Muito bem, estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom final de semana, bom feriado, seja lá quando diabos você estiver ouvindo este novo episódio do Imagina Se Pega no Olho, podcast da família brasileira. Família que não é de bem, tá? Aliás, deixa eu avisar uma coisa já.
Nem de bens, porque não tem.
Nem de bens, é isso aí. Deixa eu avisar uma coisa assim. Hoje. Em particular, estamos gravando no domingo, dia 7 de novembro. Hoje, em particular, nossa pequena, porém fiel audiência, saibam que assim, hoje vocês devem ouvir mais barulhos do que o usual. Assim, que tá passando helicóptero aqui, aí o gato já miou um monte de vez. Aí tem um apartamento aqui do lado que tem a galera pintando, a galera tá ouvindo música e falando alto pra cacete. Então assim, gente... A gente segurou o que deu, mal desenvolveu alguma coisa de fundo aí, tá? Releva, vai que vai, não tá, tá tudo bem, tá? Os passarinhos de sempre que a nossa audiência cativa de Portugal gosta de escutar vão estar aí também, então é só isso que vocês precisam saber. Vambora. Muito obrigado pela audiência de sempre, a gente vai começar com o nosso giro de notícias da semana, que... Começa falando sobre um assunto bastante importante que, na verdade, pouca gente explicou e foi didático do jeito que precisaria ter sido.
É assim, variar, né? Porque
pois
o brasileiro não entende nada.
Enquanto o povo não tem dinheiro para comprar carne e tem que comprar osso, tá? O governo vai lá e compra deputado.
A gente explica. É isso.
Pois é, a gente explica. Então vamos lá. Às vésperas da votação da PEC... dos precatórios na Câmara dos Deputados, o governo Bolsonaro liberou para os parlamentares em apenas 2 dias cerca de 900 milhões de reais em emendas de relator, uma verba sobre a qual não há transparência nas indicações. Esse empenho significa, na prática, a autorização do governo para que o gasto seja efetuado pelo parlamentar na sua base eleitoral. Não se esqueçam, ano que vem tem eleição. Neste ano, a verba total disponível para este tipo de despesa no orçamento é de 16 bilhões. O levantamento é da Associação Contas Abertas. Segundo Gil Castelo Branco, que é o fundador da entidade da Contas Abertas, em outubro foi empenhado um valor recorde de emendas de relator de 3 bilhões, diz ele em entrevista ao jornal O Globo. As emendas de relator constituem o mais promíscuo instrumento nas últimas décadas na barganha política entre o legislativo e o executivo. Trata-se de um mensalão oficial. Então, vamos lembrar, legislativo é o poder que constitui Câmara dos Deputados, Senador, né, o Senado e tal, e o executivo, Presidência da República. A Presidente da República pode liberar essas emendas, que são emendas para que os parlamentares possam trabalhar os seus, as suas bases eleitorais.
Ou seja, ele está fazendo, tipo, olha só como sou bonzinho e tô dando para vocês esse dinheiro.
Só que este dinheiro ser liberado 2 dias antes de uma puta votação importante, bom... Alguma coisa quer dizer. Se vocês não entendem o que quer dizer, basta somar 2 mais 2. Porque o resultado foi que a tal da PEC foi aprovada em primeiro turno. Vejam vocês. Jesus, peraí que meu documento andou aqui. Pronto, agora voltei. Tô com meu roteiro andou aqui. O roteiro andou. É isso. A tal da PEC foi aprovada em primeiro turno numa sessão da Câmara na última quarta-feira. Pois é, vejam vocês. E contou com votos, aí tá o pulo do gato, olha só, é essa parte que eu queria chegar. Ela contou com votos não só da base de governistas, ou seja, de quem apoia o governo, mas também de deputados da oposição, né? Como o PDT, que é o partido do moço Ciro Gomes, e o PSB, que é um partido que está se mobilizando para apoiar o Lula no ano que vem. Lembremos que esta PEC, essa tal PEC, a gente vai explicar direitinho daqui a pouco, mas ela serve tanto para viabilizar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, a gente falou sobre isso no programa passado, né? Como ela abre caminho para furar o tal do teto de gastos, aquele que a gente explicou para vocês longamente no começo do programa passado. Quem quiser entender um pouco mais sobre o que é o teto de gastos, a gente fala tudo em detalhes no começo do programa anterior. Mas enfim, todos esses recursos são jogados para a campanha eleitoral de 2022. De acordo com a colunista Malu Gaspar, do jornal Globo, dois deputados relataram ter ouvido que o executivo estaria disposto a liberar até 15 milhões em emendas ao congressista que se comprometesse com a PEC dos precatórios. Outros afirmaram, sob a condição de anonimato, que a oferta poderia ser de 5 milhões para deputados da base aliada e entre 5 e 10 milhões para integrantes da oposição. O pré-candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, criticou a decisão dos seus correligionários e anunciou a suspensão da sua candidatura na tentativa de pressionar os congressistas da legenda a voltarem atrás na apreciação da PEC em segundo turno, que foi marcada para a próxima terça. Os deputados do partido, entretanto, negam que o Ciro tenha sido pego de surpresa, já que o senador Cid Gomes, irmão dele, estaria a par da negociação para que deputados do PDT votassem a favor da PEC. Então aqui, só para explicar para vocês o que é essa PEC. A sigla PEC significa Proposta de Emenda Constitucional, que é uma forma encontrada para representar uma alteração ou um acréscimo em algum texto da Constituição Federal de 1988. Já os tais precatórios, é a PEC dos precatórios, então, ou os precatórios são dívidas judiciais da União com pessoas físicas e jurídicas. Muitas dessas pessoas são funcionários públicos, como professores, funcionários da saúde, servidores do baixo escalão do Estado brasileiro. O que essa PEC está propondo? O parcelamento das dívidas que deveriam ser pagas no ano que vem, um valor que chega a quase 90 bilhões para o ano que vem, né? Além disso, ela corrige os valores dessas dívidas pela taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos, que é aquele que a gente já falou, furando uma das travas mais celebradas pelo mercado, uma vez que ela, em tese, impediria a farra nas contas públicas. Com essa ideia de abrir espaço para pagar esses pequenos precatórios, deixando-os de alto valor para um outro período, o governo arranjaria algum espaço no orçamento para destinar recursos para o Auxílio Brasil, que é esse novo nome para o Bolsa Família, que pretende repassar parcelas de R$ 400 para famílias em situação de extrema pobreza até o final do ano que vem. Mas a finalidade da PEC, no fim, como vocês puderam perceber por tudo que a gente falou aqui, ela é puramente eleitoral, uma vez que o novo programa de transferência de renda do governo está com prazo de vencimento e será encerrado logo após o calendário eleitoral do ano que vem. Ou seja...
Pois é. Bom, com o PEC dos precatórios, temos aí a questão do Bolsa Família. A gente já tinha falado semana passada que o Bolsa Família seria cancelado, então substituído pelo tal Auxílio Brasil, que foi o nome que o Bolsonaro deu para a ideia que ele diz que é dele. Enfim. Pois então, o Bolsa Família já foi cancelado. Não existe ainda dinheiro para o Auxílio Brasil. E aí, como fica para quem depende dessa grana para sobreviver? Muitos beneficiários querem saber como continuar recebendo ajuda mensal financeira, visto que o programa social chegou ao fim e deixará de atender pelo menos 14,6 milhões de famílias de baixa renda. Deste número, cerca de 9,2 milhões de inscritos estavam recebendo ajuda financeira por meio do auxílio emergencial que foi pago em 2021. A gente explica, já desde abril, os beneficiários do Bolsa Família puderam receber um auxílio emergencial desde que o valor do programa fosse menor do que a parcela do auxílio. Sendo assim, durante os pagamentos das 7 parcelas de 2021, esses cidadãos tiveram acesso a quantias que variaram entre R$ 250 e R$ 375. Assim, o Bolsa Família foi bloqueado porque não era possível receber os dois pagamentos.
Você não podia receber ao mesmo tempo o Bolsa Família e o auxílio emergencial.
Exatamente. Então é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. O brasileiro não vai saber o que fazer.
É uma loucura.
Enfim. Mas, com o fim do calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial e o anúncio de que não haverá prorrogação do auxílio emergencial como era esperado, os beneficiários do Bolsa Família, que deveriam retornar à folha de pagamento do benefício assistencial, receberão a partir de novembro um novo benefício, Esse pagamento será feito através do Auxílio Brasil, do tal do Auxílio Brasil. O novo programa social criado para amparar as famílias brasileiras que vivem em situação de vulnerabilidade. No entanto, diante de tantas incertezas quanto ao início desses programas beneficiários, demonstra sua preocupação em ficar sem pagamento com o fim do Bolsa Família. Ou seja, pode ter esse gap aí, né? Tipo, existe, pode ter um grande período sem receber benefício algum. Nem Bolsa Família, nem Auxílio Emergencial, nem o Auxílio Brasil, nada. Por sua vez, o governo informou que os beneficiários do Bolsa Família não ficarão desamparados, pois serão incluídos no Auxílio Brasil, que também vai atender maior número de famílias, com previsão de chegar a 17 milhões durante a transição dos programas. Além disso, também haverá um aumento do valor que é pago mensalmente, ou pelo menos é a promessa. Porque a expectativa do governo era começar a pagar pelo menos R$ 400 mensais aos beneficiários, mas devido à falta de definição da forma do custeio do programa, o benefício turbinado será adiado para dezembro. Ou seja, já não é mais R$ 400. Vai ficar
já não é, e já não é mais novembro.
É. Assim, as famílias receberão um benefício com um reajuste de 20%, atualmente o ticket médio é de R$ 189, olha isso, e passará a ser R$ 200. Para que o valor seja...
Agora, nesse momento de transição. Isso.
Ou seja, metade do valor que eles prometeram. Para que o valor seja reajustado definitivamente, o governo agora aprovação da proposta da emenda constitucional, a PEC, né, dos precatórios, como a gente já falou. Até lá, as famílias também terão direito a um benefício transitório até o fim de 2022, como já foi anunciado pelo Ministério da Cidadania. Então, vocês entenderam que está tudo amarrado? Né? Então, se essa PEC dos precatórios passar, aí eles aumentam o Auxílio Brasil, mas também dão esse dinheirama toda pro povo fazer o que quiser aí em termos eleitorais e abre a farra das contas públicas. É isso. Então, assim, ó, a gente ajuda vocês, mas também a gente faz a farra desse lado.
Pois é.
Vocês entenderam, tipo, que é entre a cruz e a caldeirinha aí? Vocês entenderam que é entre a cruz e a espada? O bagulho? É isso.
Pois é. Mas extra, hein? Parem as máquinas. Notícia de última hora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu a Medalha de Ordem Nacional do Mérito Científico.
Científico?
É.
Ciente.
Sabe aquele mesmo presidente que deu dezenas de declarações contra a vacina e contra a comunidade científica. E sabe quem deu a medalha pra ele? Ele mesmo.
Ah,
olha só.
Ah, assim que é você, presidente.
Pois é.
It's good to be the king.
Uma das mais altas honrarias concedidas pelo poder público a personalidades nacionais e estrangeiras, a medalha tradicionalmente é destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A autopremiação de Bolsonaro, fato inédito no país, foi publicada nesta quinta-feira, dia 4, no Diário Oficial. Oficializado como grão-mestre, o presidente se torna o primeiro negacionista científico a receber a condecoração.
Negacionista científico.
Foi concedido ainda o título de chanceler ao ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes. A Paulo Guedes, ministro da Economia, foi oferecido um posto no Conselho de Ordem e o mesmo foi ofertado a Carlos França, ministro das Relações Exteriores, e a Milton Ribeiro, ministro da Educação. Mas, vejam só, Bolsonaro retirou da lista de homenageados um cientista, Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda, da Fiocruz, que era contrário ao uso da cloroquina para a Covid. E a pesquisadora Adele Benzaquem, atual diretora da Fiocruz Amazônia, também foi retirada da lista de condecorados. Lembremos, no entanto, que o Ministério da Ciência e Tecnologia, deste mesmo governo Bolsonaro, teve 87% da sua verba cortada, pegando de surpresa os milhares de pesquisadores que contavam com os recursos para continuar estudos nas mais diversas áreas. A decisão do Ministério da Economia fez com que o orçamento da pasta caísse de 690 milhões de reais para apenas 89 milhões de reais. O gesto de autopremiação, óbvio, teve reação. Em uma carta aberta divulgada nesse sábado, dia 6, 21 cientistas brasileiros que tinham sido premiados, condecorados. Né, condecorados com essa Ordem Nacional do Mérito Científico, renunciaram à condecoração. A carta diz, abre aspas, enquanto cientistas não compactuamos com a forma pela qual o negacionismo em geral, as perseguições a colegas cientistas e os recentes cortes nos orçamentos federais para a ciência e tecnologia têm sido utilizados como ferramentas para fazer retroceder os importantes progressos alcançados pela comunidade científica brasileira nas últimas décadas, disseram eles.
E para fechar com chave de ouro, Não, jamais, jamais. Sou um homem de justiça e, sem qualquer demérito, não sou um homem da política. A frase dita em 2016, durante entrevista ao jornal Estado de São Paulo, é de quem? Sérgio Moro, ao ser perguntado sobre se sairia candidato a um cargo eleito ou se entraria para a política. O mesmo Moro, que foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, numa das movimentações mais estranhas de todos os tempos, claramente agindo para tirar da frente seu maior adversário político, único capaz de derrubá-lo nas pesquisas, para então ganhar uma boquinha em seu governo. Só que o ciclo ainda se fecharia, porque eles se desentenderam. O ex-juiz saiu do governo, ficou claramente confirmado seu interesse pessoal no julgamento durante o Lava Jato, e Lula acabou inocentado. Então, essa semana aconteceu o que todo mundo já esperava. Moro pretende se candidatar a presidente da República no ano que vem. Ele já comunicou isso aos líderes do Podemos, está montando uma equipe, tem esboço do slogan que pretende adotar a campanha, rascunha propostas de governo, autorizou conversa sobre alianças, reúne-se com empresários e economistas e até quem será seu principal adversário no primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro. Para o ex-ministro, o confronto com o ex-chefe é inevitável. Quer apresentar um projeto para a reconstrução do país. Nossa, que coisa inédita! Nunca ninguém, nenhum político falou isso em todos esses anos dessa indústria vital. Nos bastidores, ele se define como liberal, acho, e diz defender as reformas estruturais. Para aprimorar esses temas, Moro tem conversado com economistas de peso, como Perso Arida e Afonso Pastore, ambos ex-presidentes do Banco Central. O objetivo é consolidar, antes do fim do ano, algumas propostas que considera fundamentais, como, por exemplo, um amplo programa de privatização de áreas que não estejam ligadas à educação, saúde e segurança pública. É um caminho para vencer a desconfiança do setor empresarial, que ainda enxerga no potencial candidato os traços do juiz implacável que destruiu várias empresas de grande porte. O discurso de Moro não é capaz de empolgar as massas. Ele provavelmente vai ter que encampar a velha pregação antipolítica de que combateu a corrupção e quer mudar o sistema, prevê o cientista político Renato Pedicinotto, da Universidade Federal do Paraná. Entre outros obstáculos estão a sisudez, a falta de carisma e de boa oratória. Que aí, né, não tem pra que ninguém, porque papito manda muito. Nesse campo pessoal, seus assessores dizem que a solução será encontrada será explorar a imagem carrancuda de Moro como sinônimo de seriedade, que é tudo que a gente precisa, exatamente, né? Não que a gente não precise de seriedade, mas uma imagem carrancuda, como se do bolso bosta não fosse carrancudo o suficiente. O ex-juiz comentou recentemente que gostaria de ter a senadora Simone Tebet, MDB do Mato Grosso, como vice na sua chapa, mas MDB há poucos, quase ninguém que defendem essa aliança no MDB, né? Na verdade, a terceira via será bastante fragmentada e, evidentemente, cada um joga por si. Até aqui, Sérgio Moro, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o governador de São Paulo, João Dória, todos presidenciáveis, continuam jurando que existe um acordo entre eles para que os dois com pior desempenho nas pesquisas abram mão da disputa em favor daquele que estiver mais bem colocado. Há quem aposte que Moro não vai se arriscar e até 2022 deve cair em si e meter uma candidatura a senador mesmo. A Folha de São Paulo, que anda procurando uma terceira via loucamente, publicou uma matéria dizendo que ideias de Moro para o país tem lacunas, que é uma forma bonitinha de dizer que ele é burro mesmo. A gente aqui, no entanto, prefere a manchete do Intercept. Sérgio Moro e o partido do Lava Jato são a novidade mais velha de 2022. E ainda completam, o ex-ministro de Jair Bolsonaro abraça a política numa tentativa de fugir da lata de lixo da história. E é sobre isso.
Pois é. Vamos agora ao nosso assunto da semana.
Imagina se pega no olho!
Muito bem, nosso assunto da semana aqui, não temos o aviso da gravação do Skype, significa que estamos só eu e a Gabi mesmo. A gente, até para vocês entenderem assim, também como é um pouco da nossa dinâmica aqui, não tem um pauteiro, um produtor aqui, tá? Só não custa reforçar para vocês assim, que a nossa equipe é uma equipe de dois, assim, basicamente somos só nós dois, assim, tá? Então, não tem a gente produzindo coisas ao longo da semana, tem alguém produzindo coisas para nós ao longo da semana, é tudo a gente vai produzindo enquanto a gente tem intervalos do nosso emprego número um, assim, então, né, vamos lá. A gente tem dois outros assuntos, na verdade, que estão no nosso radar. Um deles a gente está negociando com entrevistados e um outro que é muito legal, mesmo, assim, que a gente está super empolgado e que tem chance de ser um programa que vai deixar a gente muito orgulhoso, inclusive, do resultado, ainda está terminando de ter umas... fechar uns detalhes, digamos, porque envolve, obviamente, uma coisa gringa, enfim, tem que conversar com uma pessoa que está lá fora e tal. Não vou dar muitos detalhes, mas, enfim, quando chegar a hora a gente fala sobre isso. E essa semana a gente estava procurando o assunto para a gente falar, e esse assunto, na verdade, inevitavelmente acabou sendo falar sobre morte. Por mais pesado que possa parecer, com tudo que aconteceu com a história da Marília Mendonça, que perdemos esta semana, aos 26 anos de idade, uma das artistas mais representativas do sertanejo nos últimos anos. Arrisco dizer, talvez até na última década, das mais representativas, assim. Um acidente boçal, assim, enfim, que tirou a vida dela e de mais 5 ou 6 pessoas, enfim, o produtor, o assessor, e ela, de novo, 26 anos, auge da carreira, um filhinho pequeno de 2 anos. Isso por si só, assim, já seria uma tragédia terrível, assim. Falar de morte nunca é fácil, né? E a gente acha muito importante, não, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje. O Brasil, tiveram algumas pessoas falando, inclusive, e eu concordo, assim, o Brasil não tem realmente um momento de paz.
Tem um momento de paz, essa caralho.
Não tem um momento de paz, tem muito tempo, mas nos últimos, desde 2018, não tem um momento de paz mesmo, assim, antes da pandemia, bom, 2018 vive, você sabe por quê, né?
A gente vive praticamente um luto eterno.
Pois é, mas desde o começo da pandemia, sem dúvida nenhuma, por causa da quantidade de mortos que tivemos, e que, claro, teríamos mortos, sem dúvida nenhuma, era óbvio que nós teríamos mortos, mas a quantidade de mortos poderia ter sido muito menor, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um governo muito mais... Se a gente tivesse um governo, ponto, e não um desgoverno, né? Se tivesse um governo de fato e não
estivesse aquilo... preocupado com o povo, exatamente, que não tratasse o povo como gado, literalmente, e pra, na questão da tentativa e erro numa pandemia, né, que acreditou em pseudociência, na questão da imunidade de rebanho, então tiveram colocado isso na cabeça, e aí a gente virou o quê? Tipo, virou praticamente cobaia, é isso. Nós viramos cobaia. Tratou a população, tratou o povo do seu país como cobaia. Então, assim, vamos ver quanto morre aí. Ai, vai, uma hora vai parar de morrer. Uma hora para de morrer. Mas para isso morreram milhões. É isso.
O fato é, a gente vive num país que é um país que já, naturalmente, isso desde sempre, tá, gente? Não vamos passar aqui a mão, não, para governos de esquerda, tá? É um país que desde sempre dizima minorias, as populações periféricas são mortas e veem os seus entes queridos morrerem desde sempre. Os negros, os índios, isso desde sempre, tá, gente? Com a ascensão desses governos conservadores, com a ascensão do governo Bolsonaro, esses números só aumentaram. As pessoas com esse tipo de pensamento se sentiram validadas para sair do esgoto, isso aumentou, aí tivemos a pandemia, ou seja, o número de mortes nos últimos anos, a figura da morte ao nosso redor, assim, aumentou de um jeito considerável, a ponto de a gente ter certeza absoluta, absoluta, que você que está ouvindo a gente aí, nos últimos 2 anos, pelo menos, deve ter tido alguém, se não próximo a pelo menos 2 passos de você que morreu. Ou seja, você teve com absoluta certeza que lidar com o luto em algum momento. E lidar com o luto a gente sabe que não é fácil. A gente, nas sociedades ocidentais, pelo menos, a gente é criado para fugir dessa conversa.
Exato.
A gente é criado para não falar do luto. Uma ex-chefe minha da American Online, a Sandra Soares, ela tem um projeto muito legal, que é Vamos Falar Sobre o Luto. Inclusive, procurem aí, a gente depois publica os links nas nossas redes sociais. Mas que é um projeto muito legal e que é um projeto importante, assim, que é a gente discutir o luto e ter a oportunidade de processar o luto. Ninguém está falando... Não é aqui, muito pelo contrário, aliás, tá, gente? Não é aqui não é o argumento do jovem místico, ah, não, tranquilo, vai passar, é parte da vida. Não. Luto é foda, você sofre, é isso. Você vai sofrer, é óbvio que você vai sofrer.
É, a questão é como você lida com esse sofrimento.
Exatamente.
Né? E, assim, na própria psicanálise, na terapia, na psicologia, a questão é... Qualquer sentimento, qualquer pulsão que você tem e que você reprime, isso vai trazer consequências mais tarde, sempre, né? Você não deve reprimir, você deve elaborar os seus sentimentos, né? Ou seja, trabalhar isso, entender como é que ele se dá, entender como você está agindo por conta disso, entender que você... que isso vai te impedir de fazer certas coisas e que é uma questão temporária, dura mais para algumas pessoas do que para outras, né? E você, às vezes, pode vir a lidar com ele de uma forma completamente nova que você nunca imaginou.
Sim.
Você nunca imaginou. Né? Então, é ao mesmo tempo curioso, mas é bom a gente ficar atento a isso também, né? Respeitar o luto do outro. Né, não forçar a pessoa, tipo, ah, chega, já deu, né, vamos parar.
Já passou, levanta a cabeça.
Não dá pra ficar, né, quem vai... Se você tá passando por uma terapia, uma análise, que é o que é recomendado, quem vai entender como esse luto, esse processo se desenvolve é o seu terapeuta, sempre, né? Quem vai dizer pra você se você está prolongando, porque a gente, às vezes, também prolonga o luto, sim, existe essa questão, da gente prolongar esse sentimento. Porque a gente não acha honesto com a pessoa que a gente perdeu, né? Principalmente se você perdeu pessoas... seu cônjuge, por exemplo. Né? A gente entende como uma certa traição se você supera esse luto. Né?
Sim.
Então, é bem difícil. Principalmente para quem perde cônjuge nessa questão. Tipo, se você se apaixona de novo, você boicota isso, você corta isso da sua vida. Qualquer possibilidade de se apaixonar, de querer viver novamente. Mas não vamos, né? Estamos vivos. A questão é essa. Se estamos vivos, temos esse sentimento e precisamos tratar dele.
É isso. Só que, olha só, gente. Isso a gente tá falando, obviamente, das pessoas próximas da gente. Aí a gente teve a morte da Marília. Que é uma pessoa pública. E claro, ela como uma pessoa pública, a gente tá falando, gente, assim, de fácil dos últimos 2 anos, talvez, vou tentar só reduzir a um microcosmo aqui, tá? Spotify, música digital, tô falando só do Spotify, hein? Sim, gente, aí depois tem todos os outros, Deezer e afins, depois tem paradas de sucesso de rádios... sei lá, Billboard, whatever, programas de TV, aí você vai aumentando o escopo. Mas só de Spotify especificamente, ela foi a artista mais escutada nos últimos 2 anos, escutada do Brasil, mais escutada do qualquer gênero, em qualquer gênero musical, qualquer que seja o artista que você vire agora e diga pra mim, ela foi mais escutada. Qualquer um que você diga. Ela estava muito presente na vida das pessoas. E ela... Portanto, a morte dela, a passagem dela, claro, o fato de ter sido uma morte muito repentina pega as pessoas, tira o chão das pessoas. O fato de dela ter morrido muito jovem tira o chão das pessoas também. Mas, ainda assim, ela ser uma pessoa pública, por mais que você perca, sei lá, um grande ídolo seu, que seja velhinho, não sei o que, e ele morra, é natural que você sinta, ele não tá próximo a você. O Tarcísio Meira, ou mesmo, sei lá, quando é um ídolo seu, por exemplo, mesmo quando tem gente aí se preparando psicologicamente, por exemplo, pra morte de um Keith Richards ou de um Ozzy Osbourne da vida, por exemplo, o próprio Leme, quando aconteceu, enfim, aí a gente tá falando do rock, vocês vão entender exatamente por que eu tô falando do rock aqui, já vou chegar lá. Mas essa galera... é uma galera que você cria uma conexão emocional. Quando você é fã, você cria uma conexão emocional e você sente a morte dessas pessoas. Então é natural que as pessoas estivessem e estejam ainda sentindo a morte da Marília. É natural, tá? Tem algumas coisas que são importantes que a gente diga sobre ela. Ela foi uma mulher no sertanejo. A importância disso é foda.
É.
Assim,
a gente não pode negar essa questão, assim como é importante a presença de mulheres no funk, por exemplo.
É, exato. Exato. O sertanejo, durante muito tempo, foi um reduto totalmente masculino.
Masculino e masculinista. E machista.
Então, assim, quando ela conseguiu romper essa barreira, quando ela conseguiu dar cara, quando ela conseguiu, já foi um... Ela abriu portas para muitas mulheres. Ponto, assim.
Tanto é que ela tinha aquela lá, o hashtag patroas lá.
Que isso. Era... É, que era o projeto que ela, inclusive...
O projeto
inclusive,
que ela tinha com a Simone Simaria.
E com a Maia Maraíza, enfim. Esses são... Essa possibilidade, ela abrir essa porta é muito legal. Isso é um primeiro ponto. Tem uma outra questão, que é uma questão dela se colocar de verdade. Ou seja, muito as pessoas que trabalhavam com ela nos bastidores, assim, eu conheci pessoas que trabalharam com ela nos bastidores, dizem que ela se colocava... Eu nunca, apesar de ser um jornalista de música, eu nunca tive a chance de conversar com ela, de entrevistá-la. Mas eu conheci pessoas dos bastidores que tiveram a chance de conviver com ela, e que disseram que ela era aquilo mesmo. O que estava ali
que mostrava
na TV, o que estava nas entrevistas, era ela. E ela se mostrava muito... Ela era carismática, ela era divertida pra caramba, mas ela era muito aquilo de ter os defeitos, de ter as derrapadas, de às vezes falar uma bobagem, e tudo bem, assim, sabe? E de refletir isso nas músicas, ou seja, ela falava... Eu vi muitas mulheres, muitas mulheres. Inclusive mulheres que ouviam outros gêneros musicais. Falando ao longo desses últimos dias, o quanto ouvir as músicas dela representava de alguma forma para elas, porque ela era uma mulher que falava nas músicas dela sobre mulheres com defeitos. Ela falava sobre a mulher que enchia a cara... Ela falava sobre a mulher que era traída, a mulher que traía, a mulher que era a amante, a mulher que tinha tomado chifre, ela era a mulher que às vezes falava uma bobagem e depois queria voltar para o grande amor, enfim. Coisas que a gente via no eu lírico masculino
que a vida inteira.
A gente viu a vida inteira. No não só no, eu ia falar, a gente viu a vida inteira no sertanejo, não só no sertanejo, né? Viu no rock a vida inteira, na real, né? A gente cria muito essa coisa, o sertanejo, não sei o quê.
Música de corno.
Pois é, já vou entrar nesse. Já vamos entrar nesse meio. Mas enfim, ela era uma pessoa que começou. Se a gente for pensar, traduz, por exemplo, a gente até teve esse papo, inclusive, já, né? Se ela for, traduz, por exemplo, as músicas do Kiss.
Do Scorpions,
sei lá, do Motley Crue, da galera toda ali da Sunset Strip, anos 80. É música de...
Nazaré, gente, traduz Love Hurts.
É música de corno. O Falcão, se pegar uma daquelas... O Falcão do Ceará, o rei do brega. Dá pra ele uma letra traduzida de uma música do Nazaré, ele vai regravar e vai ficar, ó, chuchu, vai caber perfeitamente. Que é isso, cara.
Não, tipo, o Reginaldo Rossi gravaria.
É isso também. E era um reduto muito masculino isso. E ela pegou isso e trouxe pro ambiente feminino.
Tipo, então, mulher sofre também, mulher faz merda, mulher também é coneada. Tipo, a mulher é um agente.
Enche a cara.
É ativo da vida. Ela está ali, não passiva. Ela está ativa. Na questão, na narrativa, entendeu? Ela não fica em casa chorando, esperando o Capitão Rodrigo, entendeu? Ela
Capitão Rodrigo?
É porque a Bibiana ficava esperando
o Capitão Rodrigo. O Capitão Rodrigo, entendi.
O Capitão Rodrigo, pra mim, é uma figura ultra machista da literatura brasileira.
Entendi, o Capitão Rodrigo.
Não, não coincidentemente, ele era gaúcho, mas enfim, isso passa.
É outra
isso
coisa.
Isso passa, né? Fica subentendido.
E tem um outro item, o último item que a gente quer colocar aqui, que é um item importante, que é muito ruim generalizar isso, mas grande parte dos principais ícones, não dá pra falar todos, evidentemente, mas dos principais ícones do mainstream do sertanejo, hoje, se posicionam a favor do governo Bolsonaro. E ela se posicionou contra, antes mesmo, na eleição lá de 2018, mandou um ele não, tal, não sei o quê. Ela foi super pressionada quando ela fez essa postagem. Foi uma postagem até que ela provocou outras mulheres a se posicionarem e tal. Ela foi super pressionada, foi ameaçada, inclusive. Ela tirou a postagem do ar, foi forçada a tirar a postagem do ar. Talvez por pressão de gravadora, inclusive. Enfim, tem aí uma coisa de bastidores que a gente não sabe.
Tem a coisa, na verdade, do gerente dele, né? Da própria... do manager dela, né?
Enfim, mas o fato é que ela tirou isso do ar. Mas ela deixou muito clara a posição dela e foi, ao longo dos últimos anos, deixando muito clara a posição dela com relação à vida. Com relação a como ela se posicionava diante dos assuntos que a gente sabe que são assuntos que, para este governo conservador, são assuntos que não tem não discussão, falar, que mulher não pode falar, que não pode...
Inclusive, vou te falar, está tendo um hate absurdo na internet por questão da morte dela. Tem muito bolsonarista comemorando a morte da Marília Mendonça.
Pois é.
Comemorando. Atacando quem vai lá e presta homenagem a ela. A própria Andresa Delgado acabou de receber uma puta de uma ameaça via Instagram, falando, ah, você tá com dó dela? Toma, vai tomar chumbo também, vai se juntar ela no inferno. Assim a mensagem foi. Ou seja, olha a cabeça do bolsonarista.
Pois é.
Olha a cabeça do bolsonarista. O cara tá dando graças a Deus que é uma mulher que ia contra o sistema, que peitava a questão do machismo, que ia contra o presidente, morrer. Eles estão fazendo festa, né? Então, assim, presta bem atenção nesse tipo de valor aí que a galera tá comemorando, né? Tipo, são a mesma galera que comemora, que quer arma, que é isso. A galera armamentista, a galera radicalizada.
Pois é. E aí, isso traz a gente...
Talibã manda beijos.
Talibã manda beijos. E aí, a gente traz isso a gente... Isso traz a gente pro assunto de... discutir a morte e como falar sobre a morte. Porque tem uma questão aqui que é assim. Quando as pessoas começaram a prestar suas homenagens à Marília, começou um lance do tipo... eu não ouvi a Marília Mendonça, mas... eu não gosto de sertanejo, mas...
Tipo, ninguém tá te perguntando
isso. Eu não... eu só ouço rock, mas... eu nem conhecia a Marília Mendonça. Mas, gente, assim... Vamos lá. Ninguém tá interessado no seu gosto musical.
Exato.
Nessa altura do campeonato,
você
foda-se.
Você lamentar a morte de uma mulher de 26 anos que deixou uma criança de 1 ano e meio não depende do seu gosto musical. Desculpa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. É isso.
Não, e uma artista talentosa... carismática, que fazia o bem pra caralho, pras pessoas.
Eu vou falar uma coisa aqui como cantora, como pessoa que estudou 9 anos de canto, que canta, que tem banda, que sabe técnicas de canto. Marília Mendonça cantava para caralho. Tinha um vozeirão. Um vozeirão aquela mulher tinha. Incrível. A voz dela era incrível.
Não é isso, gente. Veja bem. Essa coisa de você dizer, eu não gostava, mas, gente, esse mas é uma merda. Sim, entendo, é uma merda. Não, você não precisa dizer isso. Isso te coloca numa posição elitista tão babaca. Assim, o roqueiro, quando ele se coloca nessa posição, principalmente, estou falando do roqueiro, falei que eu ia entrar nesse mérito, estou entrando. O roqueiro, quando ele se coloca nessa posição, é uma posição tão babaca, toda vez, aconteceu a mesma coisa quando morreu o Cristiano Araújo. A mesma coisa. Quando morreu o Cristiano Araújo...
Que também foi uma forma boçal, horrorosa.
Quando ele morreu, eu escrevi um texto pro Judão falando sobre isso, não sei o quê. Fui super questionado. Ah, eu não tenho obrigação de conhecer o cara. Não, você não tem obrigação de conhecer o cara. Essa é a tua oportunidade de conhecer o cara. De você conhecer uma parte do Brasil que você não fazia ideia de que existia e que tá lá. E que, opa, peraí. Eu não sabia que isso existia. Eu tô à parte de uma situação que tem, sei lá, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas contribuindo e curtindo e se divertindo, e eu não faço a menor ideia. Será que eu não deveria, pelo menos, tentar olhar o que está acontecendo? Tentar descobrir o que está acontecendo? Não. Eu fico enclausurado no meu castelo de cristal. Aí eu nem sei quem é Marília Mendonça, nem me importo. Eu fico na minha torre de marfim, tomando champanhe e escutando música clássica. Ah, vai se fuder, meu. Vai se fuder. Esse tipo de coisa que os roqueiros se colocam, que é um distanciamento longe da música popular, uma coisa não impede a outra. Uma coisa não impede a outra. Saca? A gente tá gravando esse programa aqui, por exemplo, a Gabi tá com a camisa do Iron Maiden, nesse exato momento. A gente tá gravando esse programa, ela tá com a camisa do Iron Maiden. E? O que tem uma coisa a ver com a outra, gente? Foda-se. Sacou? Quando a Marília Mendonça morreu, um dos primeiros perfis que eu vi se posicionar, colocar uma foto e desejar uma boa passagem pra ela e não sei o quê, e condolências pra família, foi o perfil do Angra. No Facebook.
Um outro que fez um baita de uma homenagem com ela cantando Vida Louca foi do Mano Brown.
É, o do perfil do Racionais. Racionais. É isso.
E, cara, e ela mandou muito bem. Ela mandou muito bem. Ele postou um vídeo dela cantando Vida Louca, cara. Sensacional. Eu fiquei emocionada com aquilo.
É, então, e os caras do Angra, quando eles postaram a foto dela, foi porque... Depois a galera lembrou, porque teve uma vez que ela postou as músicas que ela mais estava ouvindo no Spotify e tinha uma música do Angra no meio. E eles postaram, não foi nesse tom condescendente, assim, ah, não é o nosso perfil, mas... Não teve esse tom condescendente, foi tipo, uma puta mulher que talentosa pra caralho, não sei o que, uma pena, uma puta perda pra música brasileira, nossas condolências pra família. É isso, gente, é isso. Não tem o mas, toda vez, é aquilo que a gente fala sempre, quando tem o mas... Ah, eu tenho até amigos que são, mas quando vem o mas, fodeu, vem uma merda depois. Primeira coisa, quando a gente tá falando de morte aqui. Segundo ponto, o lance do obituário da Folha de São Paulo.
Bom, a Folha de São Paulo tá morta, e por ela eu não tenho nenhuma empatia, inclusive, há muito tempo. Se um dia trabalhei lá, nego até o fim.
O obituário da Folha de São Paulo.
Porque eu vou te falar, tá uma vergonha pro jornalismo essa merda dessa Folha de São Paulo. Uma vergonha. Eu tô com vontade de chorar. Quando eu olho pra Folha e vejo o que ela se tornou. Não só a Folha, né? Porque o Estadão também não é grande coisa. Mas, meu Deus, o asco que eu tenho. A vergonha de ter trabalhado naquele lugar.
Mas essa, o obituário é... Assim, é surreal. É o tipo de coisa que a gente não consegue acreditar.
Parecia uma piada
e era real. Assim, que era um obituário que falava, basicamente, que ela não era...
Uma cantora boa.
Não era uma boa cantora.
Começava assim, nunca cantou bem.
Na real, era um cara, inclusive, que costumava escrever sobre música sertaneja. O que era muito esquisito. Mas enfim, não costumava, ela não cantava bem. E aí falava que ela não era bonita para os padrões da música.
Ela ficou lutando com a balança durante a carreira inteira.
E diz que ela era gordinha. Ah, ela era gordinha e não sei o quê. Gente, vamos lá. Primeira coisa. E aí falou que ela ficou lutando contra a balança, não sei o quê, tal. Gente, assim. E aí muitas mulheres falaram, com toda a razão do mundo, nem depois de morta a mulher consegue deixar de ter o seu corpo avaliado por um homem. E é a mais pura verdade. Assim, gente, vamos lá. No que acrescenta ao obituário dela dizer que ela era gordinha ou não gordinha. Ela era magra ou gorda, whatever. No que isso acrescenta? Primeiro que usar o termo gordinho... Primeiro que assim, vamos lá. Usar o termo gordinho ou gordinha, assim, já é... quando, eu vou usar a segunda vez essa palavra aqui, na verdade, mas é condescendente pra um caralho, assim. Porque quando você fala, ah, fulano é gordinho, você tá querendo dizer, você tá querendo dar uma fofura... Maciada. Não, você tá querendo dar uma fofura pra um termo que é um termo que você tá falando tirando sarro. Você tá falando tirando sarro, mas tá colocando no diminutivo pra querer dar uma... Exatamente, é um termo depreciativo, você tá tirando sarro, mas você tá colocando um diminutivo pra dar uma fofura. Pra dar uma fofuradinha, assim, ah, não é, eu falei de um jeito fofo. Não foi um jeito fofo, foi um jeito escroto.
Inclusive os gordos não gostam de ser chamado de gordinho.
Pois é.
É gordo, acabou. É gordo ou gorda?
E neste caso...
O gordo.
E neste caso em particular, o fato de chamar ela de gorda ou não, ela viver lutando contra a balança ou não, ela ser uma mulher que era, não estava de acordo com os padrões, não sei o quê.
Que bom, gente, né? Caralho, vai se fuder. Que bom que não era os padrões.
Foda-se, isso não tem nada a ver com o que... Ah, e teve gente que foi ler o texto inteiro e falou, ah, não, estava dentro do contexto. Eu li o texto inteiro. Não estava dentro do contexto. Numa boa. O print que estava circulando do texto extraía, obviamente, só esse pedaço que a gente está falando aqui.
Que para mim, eu já não faria ler o resto.
Mas eu fui atrás do link, fui ler a coluna. Tava fechado, obviamente, joguei no Outline, beijo, joguei no Outline mesmo, fui ler.
Vou dar dinheiro para Folha.
E minha gente, não, dentro do contexto não funciona também aquilo, não faz o menor sentido. Aquilo, não, simplesmente não. E vindo,
não justifica. Aquilo não, gente, quando você
faz... Não constrói. Não constrói a personalidade da pessoa.
Exato, quando você faz obituário, você celebra o que a pessoa foi em vida e ela não se resume à forma do corpo dela. A existência da Marília Mendonça não se resumiu a se ela era gorda ou magra. Pelo amor de Deus, o que é isso? Coisa rasa, pobre, simplista, ridícula, desrespeitosa.
Isso eu tô falando aqui, assim, acho que a Gabi também, na verdade, mas assim, eu acho que eu perdi a conta da quantidade de obituários que eu escrevi. Assim, perdi a conta nos últimos anos, assim, sabe? Do obituário do Leme, eu escrevi, do David Bowie, do Prince, do André Matos.
Eu quero que vocês me citem um obituário de homem que começa com ele era um gordo. Eu desafio vocês a me mostrarem um obituário que comece de um homem que comece, ele era apenas um gordo, ele era um gordo. A luta dele contra a balança foi, definiu a vida dele. Quero que vocês me mostrem.
Pois é. Enfim, aí, disso a gente parte para uma coisa que é a nossa seara. A gente estava falando de jornalismo aqui, né? Então a gente vai partir agora para uma seara que é, de fato, como isso foi e está sendo. Vejam, assim, no momento em que nós estamos gravando esse podcast, no domingo, dia 7 de novembro, esta notícia ainda está... O grosso da notícia, óbvio, né? Enfim, o factual, o fato dela ter falecido, o corpo ter sido velado e tudo mais, né? Em Goiânia. Isso, obviamente, já aconteceu, mas a notícia vem se desdobrando. Então, uma coisa, primeiro de tudo, importante. O fato da assessoria de imprensa ter negado a morte dela. Gente, aliás, não ter negado, a assessoria ter dito está tudo bem, isso foi o pior. Uma assessoria de imprensa, teve gente defendendo essa assessoria de imprensa. Não, gente. A assessoria de imprensa, ela deveria, de novo, vou falar aqui como quem já trabalhou como assessor de imprensa, inclusive de artistas neste caso em específico, tá? Em artistas que... Não que faleceram, mas que sofreram acidentes e tudo mais. Gente, Você ainda está apurando informações, ainda tá, não tem o que passar para a imprensa ainda, ou não pode passar nada para a imprensa, diga, não temos informações para passar no momento. É isso, gente. Acabou. Acabou.
Fala a verdade, gente. É muito difícil? Ou qual não, é o problema em falar a verdade?
Ou não fala a verdade. Ou simplesmente não fala nada. Neste caso em particular, não era para falar a verdade. Era pra não, se não pode falar nada ainda, não fala.
O que eles estavam querendo era poupar a família de ter recebido a notícia pela imprensa.
Então não fala nada, fica em silêncio, falando estamos apurando, não sei o quê. Agora você dá a informação, dizendo, ah, está tudo bem, a imprensa vai lá, apura e descobre que ela morreu e publica. Gente, não faz o menor sentido.
Aí
a família fica sabendo que ela acabou de ler pela imprensa, a assessoria de imprensa falando, ah, ela está bem. E depois descobre, não, ela morreu. Gente...
Não,
isso é uma irresponsabilidade brutal. Brutal, sem tamanho. Assim, tá, isso precisa sim ser responsabilizado. Tá, precisa ser dito. Primeira coisa. Mas, por outro lado, a cobertura da imprensa no momento do acidente foi de fuder. Não tem outra expressão. Foi de fuder. De fuder. Tava, vi gente usando um verbo, não tem como, pra mim, o melhor verbo do mundo, assim. Não tem como usar outro verbo diferente agora. A cobertura tava o mais datenizada possível. E eu não tô falando só dos programas da tarde ali, não, dos programas policiais, tal. Eu tô falando de toda a imprensa. De toda a imprensa. A imprensa noticiando a morte dela tava um negócio de embrulhar o estômago.
Inclusive, embrulhar o estômago. A própria Marília, por conta da morte do Araújo, do
Cristiano.
Cristiano Araújo, ela se manifestou na época e ela falou: eu tenho medo do depois da morte, por conta da cobertura da imprensa. A própria Marília tinha medo do que poderia ia acontecer com ela. E, infelizmente, as coisas escambaram dessa forma.
As pessoas estavam mostrando fotos do corpo. As pessoas estavam mostrando fotos de pedaços. As pessoas estavam mostrando fotos dos outros corpos, das outras pessoas, e comparando com fotos... das outras vítimas, não só dela, mas das outras vítimas que estavam no voo, e comparando com fotos das roupas que elas estavam usando antes de embarcar, pra dizer, ah, será que é isso? Tentando bancar o CSI. Gente, pelo amor de Deus!
Para.
Esse não é papel de vocês. Esse não é papel de vocês. Não é papel da imprensa. Qualquer que seja a imprensa, imprensa online, imprensa televisiva, blá, blá, tanto faz. Não é papel da imprensa. Não é. Ponto. Não é. Não é. E eu falei que datenizou. Por quê? Porque o Datena tava lá. Sei lá, o outro programa lá. Tem o Brasil Urgente. Cada emissora tem um, né? Enfim, a Band tem um, o Record tem outro. Cada um tem um. Rede TV tem outro. Sei lá, nos mesmos moldes, no mesmo horário. Tava todo mundo ligado na mesma coisa acontecendo. Tava todo mundo transmitindo do mesmo jeito, assim, basicamente. Com a mesma pegada. Televisão aberta. Só que na internet não foi muito diferente, não. Os portais estavam metendo... Toma título clickbait. Toma título clickbait. E as pessoas entraram numa vibe... que me lembrou demais, demais, a morte dos Mamonas Assassinas lá atrás.
Sim.
Demais, assim. Porque as redes sociais, é que lá atrás a internet, na época da morte dos Mamonas, a internet ainda não era o que é hoje. Definitivamente. Mas, eu me lembro claramente quando os Mamonas morreram. Não tinha redes sociais, essa coisa toda. Mal tinha site, na real, né? Mas eu lembro que um amigo meu falou, putz, um cara me mandou aqui no chat as fotos dos Mamonas.
Sim, gente, foi uma coisa horrorosa. E começou a circular,
começou a circular, exatamente.
Eu recebi por e-mail, eu não quis ver.
Então, tinha um arquivo zipado, um cara do chat, se não me engano, foi na BBS, alguma coisa assim. Olha, mandaram aqui, não sei o que, as fotos, blá, 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 um dos caras do grupo de RPG da gente da época. Vocês querem ver? Os caras todos se reunindo em volta do computador, ele começou a mandar por e-mail para as pessoas. E eu falei, não, gente, não quero ver. Valeu. E eram as fotos, depois os meninos vieram me contar, falaram, não, eram as fotos reais, assim, grotesco, assim, sabe? De corpo exposto, braço, sei lá, cabeça aberta, sabe? Uns lances assim. E é isso que estava circulando. É isso que estava circulando nas redes sociais. Corpo, gente. Foto de corpo. Porra. É o mínimo. É o mínimo de sensibilidade. Como assim? Vocês circulando, os veículos publicando isso é irresponsabilidade jornalística. Fato. Não interessa se você é um veículo grande, pequeno, médio, foda-se. Irresponsabilidade jornalística. Não dá nem pra chamar de jornalismo isso, aliás. Não dá nem pra chamar de jornalismo. Agora, as pessoas comuns, você estava fazendo isso, você é um imbecil. Você é um imbecil se você estava fazendo isso. Numa boa, assim. Tá? Eu lembro de ter visto
Então, na verdade, assim, em termos de psicanálise, isso é sadismo, tá? Isso é você se comprazer com o sofrimento alheio. E é uma forma de você lidar com a questão de... Ainda bem que não fui eu, foi o outro, tá? E é uma forma também de narcisismo, né? Tipo, tem um narcisismo aí porque você se coloca no lugar do outro, mas você pensa, puta, não fui eu. Antes dele do que eu.
Que alívio.
Que alívio. Uma coisa assim. Você pensa uma coisa assim. Isso assim, não, como é que fala? Não, claramente, tá, gente? É inconsciente. A gente pensa isso inconscientemente. Mas se você se sente atraído por ver fotos, por ver corpos dilacerados, de acidente, ou por assistir filmes, alguma coisa assim, é porque você, dentro de você, existe um medo muito grande de passar por aquilo e você se compraz em saber que aquilo aconteceu com outro, mas você tá bem. Em nível inconsciente, tá?
Nossa senhora, gente.
Tá? Então é isso. Que é isso que explica essa compulsão por querer ver o outro dilacerado. Só que também isso pode alcançar assim, os cincões da falta de sensibilidade. Né? Porque quanto mais a gente vê esse tipo de violência gráfica, mais a gente fica cauterizado por ela. Então a gente acaba não sentindo mais pena. A gente acaba...
Pois é. Isso é uma coisa terrível. A gente
acaba
de fato.
Não sentindo mais empatia. Acaba aquilo sendo normal. Por isso que a gente fala. Acabei de gravar um podcast agora, justamente falando sobre crianças que assistem Round 6. Gravei, chama. Ser mãe é Freud, depois mais tarde vocês
podem ouvir. A gente divulga nas redes sociais.
Né? Eu gravei com a minha amiga Mayra, que é psicanalista também, e que está tendo muito problema de muitas crianças assistirem Round 6, que é uma série de TV extremamente sádica, que trabalha exatamente isso, né? É claro que tem todo um monte de camadas de significados na Round 6, tem a questão do capitalismo, tem a questão da né, consciência de classe, todas as questões. Porém, a questão de violência gráfica ela é muito, muito preeminente, é muito prolífica, tem muita violência gráfica. E quando você submete uma criança que ainda não tem um ferramental desenvolvido para saber que aquilo é real ou não, você está cauterizando, na verdade, a sensibilidade daquela criança. Ela está normalizando a violência, ela está normalizando o que o outro sofre. Aquilo não causa mais comoção a ela. E a gente é a mesma coisa, tá, gente? Não é porque a gente é adulto que a gente tá imune a isso. Depende do quanto a gente se expõe à coisa, tá? E a gente vai perdendo aquela sensibilidade, aquela coisa de falar, ai, caraca, não aguento ver isso, não, tá me revirando o estômago. A gente não consegue mais criar esse incômodo, a gente não se incomoda mais.
Eu fui até buscar aqui os amigos da Van Halen lá no Twitter, eles lembraram bem assim que os atos de vilipendiar cadáver ou suas cinzas estão previstos no artigo 212 do Código Penal Brasileiro, no capítulo referente aos crimes contra o respeito aos mortos, e isso inclui compartilhamento de fotos, tá? Isso significa que é crime compartilhar essas fotos, tá? Importante lembrar isso. Importante lembrar isso aos amiguinhos jornalistas que fizeram isso, é crime. Importante lembrar a vocês aí nas redes sociais que isso é crime, tá? Eu lembro de uma história, o Ricardo Feltrin estava contando aqui no Twitter, inclusive, que ele, na época da morte dos Mamonas, inclusive, ele trabalhava no Jornal da Tarde, e chegou um sujeito lá falando: gente, eu trouxe aqui, eu tenho um braço, e trouxe um braço de um dos Mamonas dentro de um saco plástico, e ele foi expulso da redação praticamente aos pontapés, assim, né? E que aí, depois,
ele vendeu para
ele
outro
foi
jornal.
Pro Notícias Populares.
Notícias Populares, que era em cima.
Que ela logo em cima, e os caras tiraram a foto e tava
primeira
na primeira página.
Exatamente.
Gente.
Assim, eu acho que vale. Gente, eu não acredito que eu tenha que falar isso aqui pra vocês, mas eu vou falar. A gente vive num momento midiático de hiperexposição. A gente tem muito, muito, muita exposição de todas as mídias. A gente não é mais uma tela, a gente é multitela. A gente tá no computador, já na TV, no celular, no tablet, e Deus sabe mais aonde vai vir. Aí, daqui a pouco tem Google Glass aí que tá vindo com imagens que você vai poder receber direto no seu globo ocular. A gente não sabe nem quanto isso afeta o nosso hipotálamo, enfim, coisas da neurociência aí que a gente precisa estudar. Mas ele tá aí. E a gente precisa trabalhar nessa questão da resiliência digital. Não adianta a gente se isolar de tudo, né? E cabe a nós a gente ter parcimônia no que a gente consome. Em tudo na vida. Em tudo na vida é curadoria. Tudo, tudo, tudo. Quando eu vejo gente reclamar muito da timeline, né? Eu sempre falo, gente, depende de quem você que segue. Desculpa aí, se a timeline tá uma bosta, aí depende de quem você segue. Vai dando rapa aí, vai mandando embora bolsonarista, gente que é a favor do armamento, do porte de arma, gente que é homofóbica, gente que é racista. Dá um bloco aí, foda-se, manda embora.
E mesmo gente que só reclama da vida.
Que só é, exatamente, caso, tudo depende do que você quer receber. Tudo depende das pessoas que te cercam. E nas redes sociais é assim também. E não só nas redes sociais. Em questão de jornalismo e de consumo cultural é a mesma coisa. Você consome, você é o que você consome. Tá? Então não adianta depois vir falar que, ai não, porque o mundo tá assim mesmo, nossa, que terrível. E aí, é igual, minha mãe fazia muito isso, né? Ai, nossa, porque o mundo tá terrível. Ela não queria nem que eu saísse na esquina, por quê? Porque ela via da Atena a tarde toda. Então pra ela o mundo era daquele jeito. Era horroroso, você saía ser escortejada na esquina. Porque ela só via aquilo, ela consumia o tempo todo aquilo. Eu tinha que chegar e falar, mãe, as coisas não são assim. Isso daí é um nicho de jornalismo, eu nem gosto de chamar de jornalismo isso daí, porque pra mim é pura... Puro sadismo e morbidez, tá? É você usar dessa morbidez para vender notícia, tá? Então, assim, não apura os fatos corretamente, exagera nas tintas, geralmente as tintas são vermelhas, né? Então, e tá sempre assim. Então, tudo depende do que você coloca como barra ali para consumo. Eu, por exemplo, já coloquei pra mim mesmo que eu não gosto de nada, nenhuma série, nenhum filme, nada que seja sádico ou mórbido e que exponha pessoas a sofrimento, principalmente mulheres e negros. Não assisto. Não assisto Handmaid's Tale, não assisto Made, não assisto, não, acho muito legal, nossa, parabéns, acho que precisa realmente ter, porque existem muitos homens, por exemplo, que precisam assistir séries como essa, entendeu? Mas eu coloquei pra mim que eu não assisto isso, eu não quero ver mulheres sofrendo na tela, eu já vejo mulheres sofrendo todo dia, eu já vejo, eu abro a minha janela e vejo mulheres negras e brancas sofrendo, muito mais negras até do que brancas. Eu não quero ver isso. Eu não quero assistir filme, aquele Them, aquela série Them, foi uma das coisas mais...
Sofridas.
Não só sofridas, foi uma coisa que me causou um mal-estar físico.
É pornografia da violência.
Pornografia da violência, aquilo me causou um mal-estar físico. Fiquei mal, mal mesmo, fiquei enjoada. Fiquei fisicamente enjoada. Enjoada, vontade de vomitar. Eu fiquei, assim, asco. Puro e simples, eu não preciso passar por isso, eu não preciso consumir essas coisas. Eu já sei que elas existem, eu estudo bastante, leio muito sobre, sou uma pessoa informada. Existem pessoas que precisam assistir aquilo? Talvez existam. Mas não acho que não com aquela exposição toda. Eu acho que aquilo, pra mim, não é um exagero. Né? Mas é aquela coisa, tudo depende do que você consome. Você tem que colocar ali uma barra e tá cada vez mais difícil a gente selecionar isso. Porque tudo descamba para a simplicidade do exagero, né?
E aí acho que tem um último ponto aqui a respeito desse assunto, que é... Putz. Que fez com que as pessoas ficassem pensando, na verdade, né? Enfim. 26 anos.
É.
A vida é um sopro, né? Sim, quando a gente fala aqui toda semana, a gente sempre encerra esse podcast falando pra vocês se cuidarem, pra vocês tomarem conta de si, dos seus. Quando a gente fica aqui enchendo o saco falando que a porra da pandemia não acabou ainda, que, puta legal, todo mundo se vacinando, incrível, vamos lá, vamos pensar positivo, mas vamos continuar se cuidando, a gente se cuidou até agora, vamos ir fazendo as coisas devagarinho, aos poucos, não vamos acelerar do 8 ao 80 tão rápido assim, não vamos... Calma, peraí, vamos devagarinho, assim, sabe? A gente já tem provas de lugares que, enfim, as coisas foram lá, abriram as coisas todas, é incrível, todo mundo enlouqueceu e fudeu tudo de novo, assim, vamos lá, gente. Mão na consciência, pelo outro, por vocês, porque a vida é um sopro, cara. E isso... Puta que pariu. É foda. Faz a gente ficar pensando em não... Eu vi muitas pessoas falando e assim, as mudanças que eu vi tendo ao meu redor, com amigos e amigas, né, amigos, enfim, e comigo mesmo, na minha própria vida, assim, ao longo dos últimos 2, 3 anos, assim, só provam isso, que é não deixa pra amanhã, não deixa pra amanhã, ama, vive, mas se cuida, né? Isso que a gente tá querendo dizer, a gente tá falando de vive, não é tipo larga tudo e vai pra uma aglomeração, não é isso que a gente tá querendo dizer, tá? O que eu tava querendo dizer quando eu trouxe esse assunto aqui é para as pessoas não confundirem as coisas. Não é para confundir as coisas, do tipo, eu acabei de ver uma mina que eu já bloqueei aqui, inclusive, que adivinha onde ela tava? Numa porra de um baile de carnaval. Um baile de carnaval. Gente, um baile de carnaval. Todo mundo sem máscara, um baile de carnaval. Alô? Em que
porra? A gente não quer ser... aquele tipo estraga prazeres e aquele cara, ah não, mas a pandemia já passou, estamos com um óbito. Gente, tudo isso é muito relativo. É muito relativo. Porque a gente não sabe como vai ser em dezembro, a maioria das pessoas vai se reunir pro final de ano. A gente não sabe de onde as pessoas vieram, né? Tem gente que veio de voo internacional, pode ter carregado uma outra variante. A gente ainda tem que se cuidar, a coisa não vai passar assim. Não vai passar assim desligando um interruptor, gente. Não vai. Infelizmente não vai. Claro que a gente queria que fosse, mas não vai. Então, assim, não adianta a gente incutir nas pessoas o valor pela vida se ela mesmo não tem isso dentro dela.
Exato.
Entendeu?
O que eu tô querendo dizer é, não deixe de amar, não deixe de dizer que ama, não deixe de...
De fazer o bem.
Não,
porque você quer o céu ou o inferno, mas porque você é uma pessoa correta e faz o bem.
Foda-se a sua religião.
Exatamente.
Foda-se se você tem religião. Pode nem ter religião, foda-se. Não importa. Faz o bem, ama as pessoas que você quer, cuida dos
seja
seus.
Se a vida é um sopro, então que ela seja leve.
É isso. Isso falar de morte é, antes de tudo, falar sobre vida. E era isso que a gente queria com esse assunto aqui. Tá? É, vamos agora tentar aliviar um pouco, falar sobre as nossas dicas aqui da semana?
Vamos. A gente vai falar sobre o filme do...
Clint Eastwood. Clint Eastwood,
que já nasceu um meme, praticamente.
Já nasceu um meme.
Cry Macho.
Tá no HBO Max.
Sim, estreou Cry Macho no HBO Max. A gente assistiu. É um filme bonitinho, não é o melhor do Clint. Não é o melhor.
Ah, não.
Não fique esperando o Gran Torino, nem... É, Menina de Ouro.
Menina de Ouro, isso.
Porque não é. É um filme muito... Ele tá bem velhinho, gente. Bem, assim. Eu até admiro o fato dele ter conseguido gravar esse filme.
É, porque é mais um filme que ele dirige e estrela. Atua, exatamente. Isso.
Então é mais ou menos a história de um senhorzinho que precisa resgatar um adolescente em outro país. Ele vai pro México, ele é americano, é um cowboy, óbvio, porque ele é um Clint Eastwood. Logo, ele é um cowboy. Ele vai pro México resgatar... Ele tem uma dívida com um amigo, né? Tipo, um empregador dele, pra quem ele ganhou muitos prêmios e tal, e que praticamente deu um emprego pra ele durante a vida toda.
Isso.
E aí ele tem uma dívida moral com esse amigo, e esse amigo precisa resgatar o filho, que está no México, sob custódia da mãe, e esse menino tá sendo abusado fisicamente, se eu não me engano, na casa da mãe e tal, e ele quer tirar esse menino de lá. Então é a história de um conflito de gerações, na verdade. Um adolescente e um velho. Praticamente é um road trip. O filme é um road trip. Eles passam por altas aventuras. Saindo do México e indo para os Estados Unidos. E aí tem toda essa questão de se conhecerem. De entenderem o que um outro, o papel de um outro. De ter, o menino precisa muito de uma referência paterna. E ele transfere para o Clint essa referência paterna. O Clint, por outro lado, não teve filhos, então também ele cuida do menino se fosse o filho.
Teve um filho, lembra?
Teve um filho.
Enfim, acho que não vou contar detalhes, mas teve lá uma coisa, enfim.
Exatamente. Então é como se ele estivesse, tipo, resgatando essa questão da paternidade pra fazer diferente. Então é bem bonitinho, é um filme bonitinho, mas é bonitinho, é isso.
É engraçado porque quando saíram os trailers do filme, as pessoas falaram, entenderam, quem gosta do Clint, né, na verdade, que é um cara um tanto polêmico, assim, pelo posicionamento dele, assim, meio conservadorzão, tal, não sei o quê, as pessoas entenderam errado, na verdade, né, que o filme talvez fosse para um outro lado, assim, que era um lado mais... ele ensinando o menino a ser um machão, assim, sabe? E é um lado completamente diferente. Completamente diferente. É uma coisa totalmente da desconstrução do papel do cowboy. Assim, mas completamente desconstrução, assim. Então, em um certo momento, inclusive, mais perto do final do filme, o Clint Eastwood tem um papo com o menino, um diálogo com ele, que ele até fala, puta, esse negócio de ser macho é chato pra caralho, tem uma hora que cansa, você vai descobrir que esse negócio é uma idiotice do cacete. Mano, é pra fazer os machos arrancar o cabelo e sair puto da vida. Então, enfim, filme bonitinho, assistam. Aí tem uma série que é originalmente do Hulu e que tá no Star Plus.
Ai, maravilhosa!
Isso. Que é Only Murders in the Building.
Que é com...
Steve Martin.
Martin Short, que dois gênios da comédia.
E a Selena Gomez.
E a Selena Gomez, que também tá bem legal nessa série. Meu, é muito boa. A premissa da série é são três, né? Como dissemos aqui, são três vizinhos que são apaixonados por podcasts de true crime.
Isso.
Até que acontece um assassinato no prédio deles. E aí eles se metem a detetives e fazem um podcast sobre...
Sobre, é muito legal, assim. Na verdade, assim, os episódios são curtinhos, a temporada é curta, 10 episódios, tal, não sei o quê. E é dinâmico, bem-humorado.
Exatamente. Bem rápido. Os
diálogos são divertidos, rápidos, é isso.
Exatamente. Only Murders in the Building. Não, não deixe de assistir.
É muito legal. Aí, como gibi, a gente tem aqui um chegou aqui em casa, que a gente apoiou no Catarse, uma nova edição do Apagão, que é uma criação do Rafael Fernandes, lá da Draco. o universo que ele criou, né, que é basicamente assim, o que aconteceria em São Paulo, uma São Paulo distópica, né, sem energia elétrica e não sei o quê, e é o apagão fruto proibido, que aí especificamente é uma guerra entre duas gangues de mulheres. É uma coisa meio... Elas eram, inclusive, uma... Elas praticavam roller derby e não sei o quê. E é muito legal o Gibi Nacional nessa pegada. Enfim, ele escreve muito bem, o Rafa. Ele escreveu mulheres muito bem, porque ali ele não está numa pegada idealizada. Tem mulheres e mulheres, tem mulheres fazendo bem, mulheres fazendo mal, mulheres bacanas, mulheres escrotas, não tem a mulher idealizada, né? Os desenhos do Abel são muito dinâmicos, muito incríveis, e as cores da Fabi Marques estão valorizando pra caralho, assim, então eu acho que é uma obra super completa. E se você puder ir atrás das outras edições, na verdade tem outras edições, ele também já fez um audiolivro, ele acabou de lançar um card game, que quando a gente apoiou, inclusive, veio junto, né? Tem uma série de produtos complementares, todos dentro desse mesmo universo do apagão. Acho que seria muito legal vocês comprarem essa ideia, que não é mais ser produção nacional, né? Coisa bem transmídia, assim. E aí, por último, disco, tem o Casa Francisco, que é o disco do Francisco El Hombre. Eles gravaram esse disco, eles registraram, na verdade, esse disco num reality, lá no YouTube. Eles foram registrar lá o processo, né, de gravação do disco, e aí agora finalmente o disco saiu, de fato, para ser ouvido, tá em todas as plataformas. É um disco... A banda é uma banda muito boa, enfim, deveria ser descoberta de fato, ouvida de fato. Nesse disco em particular, eles estão muito mais abertos às influências latinas deles, muito mais abertos. Então tem música em espanhol, inclusive, e o sabor latino, enfim, é sentido nas sonoridades o tempo todo. Tem participações especiais muito legais, tem a participação da Cell, tem a participação da Dononete, que é uma instituição da música brasileira, uma mulher fantástica também, que deve ser descoberta e redescoberta sempre. E é um puta disco, sério, assim, daqueles discos que você escuta do começo ao fim e nem percebe o tempo passar, mas cada uma das faixas é uma história, então acho que é um lançamento que vale a pena, tá em todas as plataformas. Bom, assim como também tá aí, né, em todas as plataformas, o seu, meu, nosso, imagina, se pega no olho, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, a gente tá aí. Escuta nós, divulga pros amiguinhos, segue a gente nas redes sociais também, claro. Facebook, Twitter, Instagram. Não esquece que a gente está aqui na nossa corrida para chegar nos 5 mil plays, então, que é uma marca muito importante para quem é podcaster independente, podcaster sem grana. A gente faz tudo isso aqui porque a gente quer, porque a gente gosta. A gente faz isso nas nossas horas vagas. Claro que a gente queria ganhar dinheiro com isso, era óbvio, mas, gente, a gente faz isso pelo carinho que a gente tem pelo jornalismo. Então, ajuda a gente, divulga a gente, manda para os seus amiguinhos, compartilha nas suas redes sociais, faz maratona, compartilha no grupinho do WhatsApp. Vamos lá. Em vez de você ficar compartilhando aí as merda que o Monark fala na porra do Twitter, que ele fala só para vocês compartilhar as bosta que ele fala, propositalmente, compartilha os episódios do Imagina Se Pega no Olho, que é muito melhor. Não precisa compartilhar no Mamilos, o Imagina Juntas, o Nerdcast, eles já são enormes, eles não precisam do seu apoio, não, a gente precisa, tá? E vou falar em apoio, também tem aí, Imagina Se Pega no Ouvido, nosso novo podcast tá no ar oficialmente, só procurar, tá aí, começando a se espalhar nas plataformas. tá aí nas plataformas menores e no Spotify. À medida que for entrando nas outras plataformas, a gente vai avisando, mas inicialmente das plataformas maiores tá só no Spotify. Ou no imaginasepeganoouvido.com.br, também tem endereço próprio, imaginasepeganoouvido.com.br. Só procurar, aparece lá o olhinho com as duas orelhinhas, é o olhinho que vocês já conhecem aqui do Imagina Se Pega no Olho. É, vocês conseguem ver todos os episódios conforme forem saindo. A ideia é que seja quinzenal, mas talvez se a gente quiser publicar semanal, a gente publica, não tem regra. Vai sair todos os episódios, vão sair às sextas-feiras, que é o dia dos lançamentos dos discos, naturalmente. É um papo sobre música, sobre paixões musicais. É, nossa primeira conversa foi com o Sérgio Martins, que é uma verdadeira instituição do jornalismo musical aqui no Brasil. Escreveu durante mais de 20 anos na Veja, influenciou gente pra caralho. Então é um cara que tem muita história pra contar, tem muitas dicas legais pra dar de músicas pra ouvir. Então se vocês forem lá, tem muita coisa legal pra anotar, coisas pra vocês ouvirem. Só procurar Imagina Se Pega no Ouvido. Spotify também tem todas as redes sociais, enfim, mas a gente vai divulgar nas nossas redes sempre que sair um episódio novo, claro. É, acho que é isso. Se tiver mais algum recado, a gente avisa ao longo da semana. Gabi falou da participação dela no Semana Freud, a gente já vai avisar também para vocês ouvirem lá, darem essa moral, porque podcast independente ajuda podcast independente. Por isso que a gente fala o tempo todo lá do pessoal do Fala Animal, a gente fala do Hora Suave, da Mansão N, do Animação, fala do Sermão Freud, enfim. De novo, podcast independente ajuda podcast independente. Beijo, gente. Até semana que vem.
Robertinho, imagina se pega no olho!